Sì.
Non si sente a microfoni, ma è tutto bene. Esa nostra visione parte di che tem tre grandi mentiras nel mondo attuale. Una è mais è meglio. Então todo mundo corre atrás de mais. O político promete mais de isso, mais daquilo, mas não é a solução. Outra grande mentira é: não há suficiente para todos. Então alguns vão passar fome, e é mentira, porque há suficiente para todos. São as três grandes mentiras. E a terceira grande mentira é: não tem jeito, não dá para mudar o mundo, é assim mesmo, não tem jeito, você sozinho não pode fazer nada, o que você quer fazer? Então, o mundo vive não tem jeito, isso mesmo, fodeu, é assim. Ou entra na mentira, mais é melhor, e quer fazer mais, mas não sabe para onde está indo. Ou se conforma dizendo, não há para todo mundo, então vou pegar meu pedaço, vou comer meu pedaço e salve-se quem puder. São as três mentiras que fundam esta crise, que podíamos dizer capitalista e tal. E aí... existem para alguns de nós umas sabedorias indígenas que em todos os povos estão tem muitas coisas em comum. Então quando o cara estuda os povos dos Andes, os povos do altiplano, da floresta amazônica, não sei onde, papapá, e vai olhar na essência, os valores, os princípios, são sempre os mesmos. Então tem algumas pessoas, especialmente os hippies, os brancos que andam pelas aldeias, que dizemos, sim, os caras sabem como é que temos chance dos humanos continuar na Terra, porque a gente não muda e pega a origem, a lei natural, os princípios das culturas milenares primitivas, e não que tenha que viver nas cavernas, não que tenha que deixar de usar roupa, mas será que esse jeito de se organizar dos índios não poderia ser espelhado para todos? Será que o capitalismo não serve, já foi demonstrado isso, e agora que vai ser um novo? Já demonstrou que o comunismo também não serve, o socialismo também não serve. Então o que não serve é cortar a natureza para o homem estar no meio. O que serve é o homem integrado a tudo. Mas a civilização que escreveu o livro nos últimos 2000 anos não sabe fazer isso. Mas tem ainda pessoas vivas nos povos indígenas que têm essa inspiração, esse caminho, que dizem que conhecem a lei original, a lei da natureza, a lei de Deus, que tem relação com isso como irmãos. E a gente não tem. A gente, a natureza, cortou. E você não, vocês sabem que tem uma outra coisa, talvez invisível, inexplicável para nós. E aí a pergunta é isso. A gente queria fazer um livro que servisse tanto para vocês, ensinar até os curumins aqui que estiver meio dormindo, mas também para o mundo que está dormindo, se tem algum jeito de acordar.
Isso aí, tem... tudo isso é... você vê que nós povos carilixocó, hoje estamos no meio da civilização, mas nunca nós perdemos o hábito dos mais velhos, dos antigos, né? De que nós não precisamos de muito para sobreviver. Isso hoje existe dinheiro, mas antes não existia para nós. Mas mesmo essa palavra ainda era dita antes, que nós não precisamos de muito para sobreviver. Porque o ser humano, nós, meus antigos, andar caçando, pescando, e outros iam buscar ervas, as mulheres tinham um outro cuidado com a outra parte, e nós só buscavamos o quê? O alimento, de estocáveis, o alimento por conta do inverno, né? Mas que tudo era natural. Aí quando nós nos engajamos na civilização, continua a palavra. Que nós não precisamos de muito para sobreviver. Então nós buscamos em cima do suficiente. Por isso que a maioria dos latifundiários, dos poceiros, que donos de grandes terras, diz, para que índio com terra? Aí eu respondo, nós queremos, para que você quer terra? Se vocês não trabalham, vocês não evoluem com grandes plantações. Então, porque nós estamos naquilo ali que nós não precisamos de muito, só precisamos do suficiente. Mas isso, nós temos que colaborar com as pessoas que já vivem, que não são índios. Porque o índio, ele trabalha, vive para manter o povo dele, planta aquele suficiente. Nós não pensamos de plantar para o mundo inteiro. Não é que nós sejamos egoístas, mas que nós estamos ali. Então, nós queremos ser a inspiração para todo tipo de povos. Porque se hoje os caras de Xocó vivem em um mato, que são 100 hectares de mata seca, lugar de caatinga, né? E nós passamos, esse ritual tem quase 300 anos ou mais, e é o mesmo 100 hectares e nunca acabamos esse mato. Hoje nós somos uma população de quase 4 mil índios, né? E antes nós éramos uma população de 600 índios, 700, hoje somos de quase 4 mil. Então, isso é um exemplo. Nós morar em 600 hectares de terra e 100 hectares de mata preservada até desde mais de 300 anos. Então, enquanto isso, no correr desses 300 anos, as terras já foram passadas para a mão de vários posseiros e eles derrubaram várias vezes, várias matas. Então, quando diz assim, para que essa civilização com terra? Aí eu respondo como um índio. Nós queremos a terra para crescer mato. Nós queremos para que esqueça ela e deixe crescer mato. Porque através do mato vai vir as ervas medicinais, vai vir a toda uma cobertura para nós fazer nossas moradias dentro. Vai servir para mim hoje, como eu tenho conhecimento como índio, e vai servir para o mundo. Porque você imagina, quem segura o mundo ainda hoje? São as grandes matas que existem no Brasil, o pulmão do mundo, Amazonas e em outros lugares aí, acho que no Canadá, não sei onde é que tem outras matas fortes, que o mundo respira e ainda alivia esse tóxico que nós vivemos analando no mundo. Mas essa mata que faz com que segura ainda esse clima. Imagine se acabasse. Então, o exemplo de um povo que mora no Amazonas, o exemplo de um Brasil, os caras de Xocó tem. Viver quase 300 anos em um mato de 100 hectares e não acabar esse mato, vivendo, ter que sobreviver de lenha para poder manter o fogo, das ervas e alguma madeira para fazer as suas casas. Então, nós se adaptamos. Para não acabar o que nós temos, nós aprendemos a fazer tijolos, nós mesmo tirar o barro e fazer manual. E ali fazer a casa. Então nós não queríamos para grande comércio. Já aconteceu de nós ter a sobrevivência, mas espontaneamente parou essa coisa de tijolo. Então, o exemplo que eu digo é assim, se os grandes empresários, os senhores que dizem quem manda no mundo, tem muito dinheiro e querem aplicar e querem crescer, eles querem ganhar com isso, então que ganhem, mas que ganhem. Não adoecendo o mundo, e sim, dando saúde a ele. Como é que dá saúde a ele? Não tem a população indígena grande, não tem a população de quilombolas, não tem a população de ribeirinhas, não tem a população dos grandes agricultores. Então, vamos deixar de ensinar os agricultores, esses maiores agricultores, vamos deixar de estar ensinando a ele que tem que aplicar agrotóxicos nas lavouras. Vamos aplicar o dinheiro para as coisas naturais, para não adoecer o povo. Vamos diminuir, porque cada ano tem um celular novo, uma moda nova. Então, que maneira de não poluir? Fazer uma maneira de resgatar todos esses materiais, que não, em vez de fazer outros materiais, reaproveite isso aí e que façam aonde tem uma fábrica de uma coisa que polua, mas que tenha várias fábricas de árvores e medicinal. Então, acho que para nós é assim, quando eu digo suficiente, o ser humano deveria assim. O Brasil sustenta o Brasil, o Canadá sustenta o Canadá, mas que quando o Canadá não tem, o Brasil vai dar o suporte. Pode enviar o que para o Canadá? Saúde. Aqui, nós plantamos essa erva em grande escala, que não polui o mundo, e ela serve para isso. Então, quando o povo disser assim, os grandes empresários, quem movimenta o mundo, dizer assim, eu vou aplicar um pouco nas nascentes, quando eles juntar para aplicar em todas as nascentes que existem no mundo, para recuperar ela, e nessa recuperação
tem alguma plantação que vai retribuir aquela pessoa que aplicou o dinheiro, ele está ganhando dinheiro, mas ao mesmo tempo ele está contribuindo. Mas a palavra fica. Fica assim, uma palavra. Mas que isso não é tudo, porque quando eu, como ser humano, sonho em crescer e ficar rico, milionário, trilionário, lógico que eu estou enriquecendo eu, mas eu estou enriquecendo os outros também. Que são esses outros? Meus filhos, meus netos, meus tataranetos, meus amigos, minhas mulheres. Estou enriquecendo. Aí eu pergunto, e quando morrer? Mas muitos na Terra não querem saber quando vai morrer. Quer saber o momento agora, que está vivendo com o seu carrão. O seu carrão. E não olha no espiritual. Porque o maior exemplo é esse. Nós adquirimos tanta coisa e depois fizemos uma merda na Terra, maltratamos muita gente, matamos muitos inocentes com as drogas que nós ajudamos a implantar na Terra. E depois nós vai e morre, não levou nenhum bem. Então está mostrando que a palavra que os índios nativos dizem assim, nós pessoal precisa do suficiente. Então está valendo essa palavra. Porque o suficiente é para quê? Para manter o corpo, para se manter curado, bom de espírito, bom de pensamento, bom de coração. Porque o alimento faz com que o corpo vire um bom físico que suporte caminhar, a dançar, a pular e viajar, perder algum sono. Então, tendo uma boa alimentação e um suficiente, é o suficiente para nós alcançar o mundo espiritual. Porque na Terra a única riqueza que serve para a humanidade de verdade é a riqueza espiritual. Todos precisam se manter. Mas eu acho que o caminho é quem tem o dinheiro. E aqueles que não têm, incentivar muito mais, mostrar que no quintal ele fez a diferença para várias pessoas. E ele, tendo uma fazenda, pode fazer para milhares de pessoas. Então, em vez de só plantar o capim para grande escala de boi, por que não diminuir? Por que diminuir isso? Se é um hobby que gosta de criar gado, então que crie uma minoria de vacas leiteiras que pode dar comida a uma criança, e aquela criança que não vai fazer o mal o leite, mas que transforma ali numa forma de frutas, que não pegue agrotóxico, que transforme em outro criatório de animais que evolua e que faça bem para a humanidade. Então, nós, é por isso que nós temos aí, mesmo com as nossas, os cariri-xocós aqui hoje, mesmo civilizados, né, no meio da civilização, nós temos isso natural do nosso antepassado. Que nós não temos esse... Por mais que nós abra a boca e dizer assim, eu queria ser rico, mas o dia a dia faz com que nós vá esquecendo disso. E que mostra para nós que nós precisamos só do suficiente. Porque está no sangue. Que quando nós dançamos e cantamos, é por isso que nós não perdemos ainda a nossa origem. Por quê? Porque nós vivemos dançando e cantando. Quando nós cara de xocó, ou outros povos, nossos parentes, parar de cantar e dançar e falar alguma palavra no idioma e parar de amar a natureza, aí não existe mais índio. Aí acabou a essência. Então, um pouco de povo nativo que existe e aquelas pessoas não índias que têm uma mistura com índio, que nem tem, eu vejo muitas pessoas que, muitas pessoas até manga mesmo, daqueles que são alguns hippies que andam no mundo, que é aquele paz e amor, pessoas que é ativista, que gostam de mato, pessoas que gostam de rio, aí são mangados por conta de ser uns loucos, uns doidos, que querem estar só malandrando no meio do mundo. Mas não, eles estão contribuindo, porque ele vê que o caminho indígena é um caminho amplo, que o caminho dos ribeirinhas, dos quilombolas que vivem na natureza, de outros e outros povos tradicionais que olham muito pela natureza, é esse que é o caminho, mesmo que tenha a tecnologia, que eu uso a tecnologia, mas eu uso para pesquisar o que é uma medicina do sul, o que é a medicina nordestina, quem foi aquele homem antigo que deixou 30 ou 40 cantos bonitos, quem foi aquela rezadeira que foi famosa, que ajudou várias pessoas. Então eu pesquiso as religiões. Então é uma coisa de bom proveito, que eu uso a tecnologia para isso. De repente eu estou aqui na minha aldeia e eu estou passando pelo momento que eu não posso levar meu artesanato para São Paulo, mas eu tiro a foto dele, envio para meus amigos compram e eu envio o material. Então isso é uma serventia. Ali eu passei para a pessoa que queria ter o material e eu tive o retorno para comprar uma comida para comer. Então isso é o lado bom da coisa, que assim as pessoas verem que a tecnologia serve para isso. Mesmo nós sendo índio, nós usamos a tecnologia, mas nós não deixamos de usar a tecnologia mais antiga que nós temos, que é a nossa concentração, que é no nosso uricuri, nosso ritual, que é o sagrado, que é o que tem o contato com Deus, né? O araquelizã. Esse é que é o verdadeiro caminho. Mas mesmo nós temos o sagrado, o uricuri. Se nós não contribuir com a humanidade, com o povo, e abrir a mente do povo, é por isso que nós dança e canta em vários lugares diferentes, em escolas, para mostrar a diferença. Porque nós estamos contribuindo e também nós estamos buscando a nossa salvação para que não acabe a nossa cultura e um pouco que nós temos, porque nós dependemos também das outras pessoas que vivem no mundo e no Brasil. É quem domina ele. Porque se eles fizerem maltratar a natureza, eles estão maltratando o povo indígena. Então nós fazemos isso para contribuir e mostrar à civilização que aquilo está errado. Porque nós não podemos fazer muita coisa, porque nós não somos deputados, nós não somos juízes, nós não somos promotores. E nós queremos cuidar daquilo que é bom na natureza. Então, é isso aí que eu acho que, com muito pouco, com pouco de sabedoria, os grandes homens de paletórios que têm o dinheiro na mão deveriam aplicar muito mais. Tem alguns que aplicam, mas deveriam aplicar muito mais na recuperação das nascentes, dos rios, plantação de árvores, e mudar o hábito de profissões. Não querer só ter aquele emprego que ganha vários dinheiros e que agrida a natureza. E sim, procure um meio de contribuir com a terra. Aí sim, aquele trabalhador vai ganhar seu dinheiro com o trabalho, mas a terra também está ganhando saúde e o povo está ganhando saúde também.